Nós temos uma legislação federal, né? O crime contra os animais, principalmente animais domésticos, ele está previsto numa legislação federal, que é a legislação que trata dos crimes ambientais. Aí nós temos essa legislação, mas ainda acima dela nós temos também previsões de proteção aos animais e ao meio ambiente, previsto na nossa Constituição Federal. Aí abaixo nós temos também leis estaduais que ditam como será tratado o bem-estar animal e também a punição por prática de crimes contra animais, né? Prática de crimes de maus tratos. E também temos a nossa legislação municipal aqui em Maringá, que ela é muito forte e tem sido bem efetiva, né? Na apuração de crimes, investigação e punição desses crimes contra animais. Só que, infelizmente, a gente tem uma legislação que está protegendo mais animais domésticos, né, especialmente cães e gatos, sendo que essa legislação pode ser aplicada também contra outros tipos de animais, né? Daí você pode estender para a fauna silvestre. Mas, assim, já é um grande avanço, né? A gente está debatendo hoje sobre e divulgando, né, a forma de combater o que são crimes contra animais. Aqui no nosso município, a gente tem uma Secretaria de Bem-Estar Animal que trabalha apurando crimes relacionados aos maus-tratos de animais domésticos, e nós temos uma legislação municipal que aplica sanções administrativas. Mas, paralelamente a essas sanções administrativas, nós também temos sanções criminais, que aí já vai para a outra esfera, que será investigado pelo delegado, posteriormente o promotor de justiça, aí vai ser feito um inquérito policial, um processo criminal para ser punida a pessoa que pratica maus tratos. Já na esfera administrativa, a gente tem o próprio município fazendo a aplicação da multa, dessa sanção. E aí nós temos até visto um maior efetivo disso, porque a nossa legislação ela é bem avançada até para o município de Maringá, ele consegue ser pioneiro em vários âmbitos aqui. A gente tem um projeto, está vendo, né, que está sendo desenvolvido um projeto bacana para conscientizar as pessoas do que são maus-tratos animais e também para punir aquelas pessoas que negligenciam os cuidados básicos e também aplicam práticas mais violentas, agressivas, que configuram um crime mesmo, propriamente.
A Constituição trata os animais de que forma? Eles são vistos como seres vivos ou como objetos?
Não, eles são vistos como seres vivos sencientes, ou seja, eles sentem dor. Eles são seres que sentem dor, têm sentimentos no sentido de, se você infringir uma prática violento, ele vai sofrer, ele vai sentir aquilo, e a Constituição ela protege esse animal contra essas práticas. Ela prevê, mas ela prevê ainda de uma forma mais indireta, mas ela garante sim a proteção, tanto que é uma Constituição avançada por tratar, né, desse tema em sua carta constitucional, né? A gente tem dentro da legislação é a nossa maior legislação e já é muito pioneiro se você for ver comparado com outros países.
Agora, a lei federal que pune com prisão para casos de maus tratos, ela foi revista recentemente, né? Porque sim, não cabia prisão, é isso?
A pena foi aumentada, né? Ela está prevista no artigo 32 da lei federal, vou até só pegar aqui para conferir, para ler para vocês. E aí o que acontece? A gente teve uma majoração da punição do crime. Só que, infelizmente, como eu falei anteriormente, ficou restrita a cães e gatos. Uhum. E aí, a pena agora, como foi aumentada, ela prevê a reclusão. Então, a pessoa, por pega em flagrante, ela vai direto responder o crime, né? Ela vai cumprir a pena em regime fechado. Inicialmente, vai ser em regime fechado. Então, ela foi majorada. É um avanço que a gente está tendo, né? Só que, infelizmente, foi restrito a só cães e gatos.
E há animais, por exemplo, como cavalos?
Sim, a gente tem, em questão de animais equinos, né? No caso, a gente tem uma legislação aqui municipal que proíbe o uso de carroças puxado por animais, né? Já foi um avanço você conseguir limitar essas pessoas a utilizarem esses animais de tração, porque eles acabam sofrendo muitos maus-tratos durante essa prática. Infelizmente, alguns outros municípios vizinhos ainda isso não foi proibido, eles ainda continuam praticando, principalmente no interior do Brasil, né?
É, a OAB em Maringá tem uma comissão especializada nesse tema.
Isso, nós trabalhamos já há um tempo com essa comissão. É, a gente tenta fazer divulgação do que são os direitos dos animais, debater esses direitos, porque eles estão sendo cada vez mais discutidos. E nós também tentamos levar palestras para a comunidade, divulgando como esse direito é aplicado na parte prática, né? Então, nós temos, por exemplo, reuniões abertas com profissionais da área da saúde que trabalham com animais para ser suporte emocional de pessoas que têm algum transtorno psicológico, mental, sofreu algum tipo de trauma. E a gente tenta divulgar, né, que esses animais são importantes também como suporte terapêutico para essas pessoas. E isso está sendo utilizado, inclusive, no nosso judiciário, né? Especialmente em Londrina, que foi a comarca que conseguiu implantar esse projeto. Nós também falamos sobre, ultimamente, a nossa última, na verdade, reunião aberta foi sobre a medicina legal veterinária aplicada na investigação de crimes de maus tratos aos animais. É, como você pode fazer durante uma investigação criminal ou então um processo civil, apuração de maus tratos e fazer uma prova forte para conseguir punir aquela pessoa que praticou esse crime, ou então o veterinário que negligenciou os cuidados essenciais para cuidar de um animal. Então aí a gente também está, né, trabalhando e divulgando essa possibilidade para auxiliar também o profissional, né, o advogado, mas também as pessoas, né, os tutores que se veem diante de uma prática que levou ao óbito ao animal ou fez com que ele sofresse algum um sofrimento físico. E como que você pode fazer para essas pessoas serem punidas por isso? Porque, infelizmente, o nosso maior problema em questão de maus-tratos é que a gente não consegue fazer a ligação entre o fato e o autor do crime, porque o animal não fala. Então, para você ver efetivamente esse direito de combate, de punição aos maus-tratos animais, você tem que fazer toda uma coleção de provas para com que essa pessoa realmente seja condenada. Infelizmente, nesse processo, a gente muitas vezes não consegue fazer uma apuração efetiva, porque não tem câmera, o animal já veio a óbito, o próprio tutor não sabe para onde correr. A gente também tem casos de delegados de polícia, quando você vai fazer, né, a denúncia da prática de crimes de maus tratos, ele também negligencia, ele trata com um certo desleixo. Então, assim, isso é muito comum ainda, infelizmente. Então, assim, você poder divulgar essas formas para a comunidade e também debater o assunto de forma mais efetiva é fundamental, e é isso que a gente tenta fazer na nossa comissão.
Vocês recebem também denúncias?
A gente recebe, sim. A gente recebe e a gente encaminha para... A gente tenta sempre fazer um protocolo de atendimento para direcionar essas pessoas para os canais de atendimento para denúncia do município, como eu falei anteriormente, porque nós temos a secretaria fazendo essa apuração administrativa para das infrações, e também temos a delegacia de polícia, que vai fazer a outra área, né, que seria a investigação criminal. Então, nós sempre direcionamos, esclarecemos e damos o suporte para a pessoa conseguir fazer efetivamente a denúncia, orientamos o que ela precisa fazer em termos de coleta de provas, como ela deve se, onde ela vai se dirigir, como ela vai informar o ocorrido, o que é necessário para efetivar mesmo, né, essa denúncia. Mas, assim, o que eu tenho visto mais na prática é que a prefeitura, o município, está sendo muito mais efetivo nessa apuração e punição das práticas de maus tratos.
A legislação brasileira também trata do uso de animais em testes ou em pesquisas científicas?
Ela trata de forma indireta, né? Nós temos, porque como as esferas, nós temos a esfera federal, estadual e municipal, algumas questões de práticas de estudos em laboratório, testes em animais, são de competência estadual. Então, a gente tem visto, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro conseguiu avançar nessa questão, proibindo testes em animais. Mas isso não é aplicado em todo o estado. Por exemplo, nós temos a Constituição de Direitos Animais no estado da Paraíba, que é muito mais avançado, e consegue fazer uma efetivação na prática do combate contra o sofrimento dos animais nesse tipo de experiência, né? Que infelizmente ainda é realizada em laboratórios para criação de medicamentos, também indústria de cosméticos. Isso acaba sendo muito comum, mas a gente tem visto avanços nesse tema.
Mais alguma consideração, doutora?
A consideração que eu tenho a fazer é só que as pessoas comecem a investigar, a se informar também sobre as legislações municipais que dão proteção aos animais, que elas comecem a ver, né, os animais de outra forma, não como objetos. A gente já está tendo um avanço também na legislação civil quanto a isso, para tirar ele do rol de coisa e colocar ele como um ser senciente, porque é o que ele é, né, a classificação dele. É um debate que está sendo cada vez mais feito no país. A gente tem visto isso refletindo também em casais que, após se divorciarem, acabam pleiteando a guarda do animal, né, e é isso, você está discutindo um direito de família. Então, a gente está vendo que as pessoas estão se conscientizando sobre o lugar do animal na família, né? Ele não é um filho, mas ele é visto como um membro da família também. E o que eu tenho para dizer para as pessoas é realmente conseguirem ver um animal como um ser que sente e que sofre, que por não ter voz ele precisa de uma atenção maior, né? Ele não é objeto, ele não deve ser descartado. E ele deve receber amor, carinho e proteção.
E tem muitos casos de guarda compartilhada de animais quando os casais se separam?
Tá tendo muito mais debate sobre isso. Tá tendo, sim. Tá sendo algo bem comum no direito de família. Você acabar tendo que legislar como seria o regime de guarda desse animal. E são casos particulares também, porque os cachorros são muito mais fáceis de você deixar ele em uma residência e depois trocar de residência ou levar para com você, caso você viaje e tudo mais. Agora, por exemplo, um gato já é diferente. Então, assim, nós estamos tendo cada vez mais esse assunto sendo debatido no judiciário. E, claro, você tem que olhar com um olhar mais apurado sobre cada caso. Aí é fundamental que um veterinário também forneça um laudo falando qual seria a melhor forma desse animal, né, conviver após essa separação, né? Mas sim, tá sendo muito corriqueiro isso. E é o que eu falei, né? O animal, ele não é uma coisa, ele é um membro da família e ele tá sendo agora reconhecido como tal. E a legislação tá reconhecendo isso, né? Já tá avançando nisso para facilitar essas questões que estão surgindo agora.